E aí, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com as nossas entrevistas e hoje vamos falar um pouco sobre a Áustria com o meu amigo João Vitor Lourenço. Se introduza, se apresente, melhor dizendo.
E aí, galera, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer, né, aqui por estar dando essa oportunidade para falar aqui no canal para vocês. Meu nome é João Vitor Lourenço, eu sou baiano, né, diferente de Santana, Bahia, Brasil. Sou estudante de Direito da UFES, fiz uma experiência, né, de um semestre acadêmico na Áustria. Estou aí para contar para vocês como é que foi essa experiência minha.
Então, Vitor, sem muitas delongas, como foi esse processo de parar na Áustria? Como foi que começou a desenrolar esse processo até viajar, chegar lá? Foi bolsa, foi concurso? Como foi todo esse processo?
Pois é, cara. Então, a minha universidade, né, a UFES, ela oferece ela tem um programa de internacionalização, na verdade. Aí ela oferece várias bolsas, tem convênios com várias universidades na Europa, né, diversas universidades no exterior. E aí, num desses eventos que eles fizeram lá na UFES, eu acabei me interessando, né, por essa oportunidade de estar cursando um semestre acadêmico fora. E aí, uma das opções era a Áustria, né? Bom, a maioria do pessoal, dos alunos da universidade, eu diria que uns 80% eles preferem ir para Portugal, né, por questões de comodidade, né, de conforto, é a mesma língua, não difere muito o modo de vida. Eu optei para ir por um lugar que me apresentasse algum desafio, assim, sabe? Me deixasse desconfortável mesmo, né? Eu me joguei num lugar onde eu não era fluente na língua nativa, que é o alemão. Sim. Aí eu quis fazer essa experiência aí, para ver como é que seria, né? Que tipo de ganho eu teria.
Mas você já sabia falar alguma coisa de alemão? Você foi e se virou com inglês? Como foi esse processo inicialmente?
Pois é, eu tinha zero de alemão, e aí, assim, a Universidade de Salzburgo, ela já é meio que cosmopolita, assim, ela já recebe muitos estudantes internacionais, então ela tem uma gama, assim, de disciplinas ministradas em diversas línguas, dentre elas o alemão, e no meu caso eu escolhi todas as disciplinas em inglês.
Sim.
Ou seja, eu cursei basicamente em inglês, mas eu também fiz um curso de alemão lá,
sim,
né, para desenvolver o básico da comunicação ali com os habitantes de lá.
E do que você estudou lá, o que disciplinas você acabou estudando lá nesse semestre que você passou na Áustria?
Meu interesse em estudar lá, primariamente, era ver alguma coisa diferente do que eu veria na UFES.
Sim.
E no meu caso, como estudante de direito, seria complicado eu colocar algo como, por exemplo, direito penal austríaco. Não ia ter muito sentido para eu cursar de disciplina. Então eu realmente foquei mais na área internacional, na área de direito internacional, relações internacionais, comércio internacional. Eu peguei disciplinas, por exemplo, como direito internacional 2, que eu já tinha pego um na UFES mesmo. Peguei direito internacional pela perspectiva russa e chinesa. Peguei uma disciplina que falava especificamente sobre a ONU e sobre os seus órgãos, né, regionais.
Sim.
Coisa desse gênero.
E dessa experiência que você teve, comparando com, por exemplo, a UFES, comparando com as universidades brasileiras, se você pudesse elencar, sim, as principais diferenças, pontos positivos, pontos negativos, quais seriam esses?
Cara, assim, é até difícil falar assim em comparação, porque realmente a impressão que você tem quando você chega num país desse é que você tá entrando em um outro mundo, tá entendendo?
Sim.
E aí, assim, a universidade era completamente diferente. Começar que não era um campus, exatamente. Eram, né, diversos prédios. E, assim, uma estrutura, a Universidade de Salzburgo, uma estrutura absurda, não só a estrutura física, mas também o material disponível, as bibliotecas, o suporte que a universidade dava aos alunos, em sentido de acompanhamento, de apoio, de integralização, né, no dia a dia, da cidade. Tudo isso eu posso citar com pontos positivos. Agora, ponto negativo é que é difícil mencionar assim. Eu diria talvez que não é nenhuma culpa da universidade em si, mas não diria um problema, mas algo da natureza do próprio austríaco é ser um pouco frio. Frio no sentido de ser mais introspectivo. E a gente que é do Brasil, principalmente a gente que é da Bahia, a gente está acostumado a ver uma coisa um pouco mais calorosa, um pouco mais
Sim.
aconchegante, né?
Você diz isso
E
naquela
assim.
relação aluno-professor ou aluno com aluno e, ou todo mundo mesmo assim? Você, tipo assim, é uma relação muito mais formal e seca, mais objetiva. Seria mais ou menos isso?
Exatamente. É mais uma coisa de todo mundo com todo mundo, assim, é mais formal, mais frio, objetivo, não só com professores, mas também com os alunos. Por exemplo, eu fiz amizade lá, em grande medida, com outros estudantes de internacionalização, não
Sim.
brasileiros, mas né, de outros países da Europa, de Hong Kong, África, né, vários estrangeiros que também estavam na mesma situação que eu. E eu posso dizer assim que eu não criei vínculo com nenhum estudante austríaco propriamente dito. Então, assim, eu diria que isso seria um ponto negativo, né? Parando assim para considerar. Mas de resto, questão da estrutura da universidade, até os professores eram extremamente solícitos e flexíveis com os estudantes da internacionalização. Né, por
Sim.
toda a compreensão que a gente estava ali num
Sim.
território diferente e tal. Aí, assim, a gente tinha um acesso muito facilitado aos professores. Eu mesmo, sempre que queria tirar uma dúvida, alguma coisa, o professor marcava horário, ia pro escritório dele, né? A gente conversava, batia um papo, pegava livro emprestado, essas coisas. Nesse sentido, foi uma experiência muito boa, com os professores.
E sobre
Mas
o funcionamento assim da universidade, que em geral no Brasil a gente tem faculdade diurna, você não tem aula o dia todo, de manhã até a tarde, como são alguns cursos nas faculdades públicas. E nós temos as faculdades noturnas, que realmente aí tem aquele horáriozinho fechado, tipo escola, você entra 6 da tarde e finaliza quase às 11. Como é essa carga horária na Áustria, né? Como foi esse processo? Você tinha aula todos os dias? De manhã eram horários diversos. Como é esse processo?
cara, assim, era um pouco parecido com o que a gente tem, por exemplo, na UFES. Você escolhe as disciplinas que você quer cursar, e aí cada disciplina ela vai ter lá descrito os horários, os professores, e aí você mesmo que adequa aquilo que é mais interessante para você. Tá entendendo? Uma coisa que era diferente, por exemplo. Quando você entra na universidade, por exemplo, pela UFES, já tem todo um cronograma objetivo e obrigatório que você tem que cursar. Eu, como estudante internacional, a universidade ela facultava, eu poderia pegar, por exemplo, qualquer disciplina que eu quisesse, independente de requisito, de pré-requisitos, de critérios, né? Eu realmente estava vindo de fora, eu poderia ver o que eu quisesse e aí adequar de acordo com a minha agenda.
Sim.
No meu caso, eu peguei 6 disciplinas. E aí foi bem tranquilo mesmo. Minhas aulas eram basicamente de manhã e à tarde, não tinha aula à noite, apesar de existir essa opção. Eu optei realmente por deixar minhas noites livres, né?
Sim. E falando sobre
Mas a universidade.
o alunado em si, você acha que existe uma diferença grande entre o que você viu na Áustria e o que você vê no Brasil, a dedicação do aluno, o interesse, a perspectiva do que ele tem sobre a universidade, o que é que aquilo ali realmente representa na vida dele, sei lá, o objetivo que ele tem ao cursar a universidade. Chegou a ter isso, inclusive até, sei lá, o pessoal também de outros países que você chegou a conversar. Qual eram as ideias dele? Ah, eu tô fazendo esse curso por isso, eu tenho essas pretensões de vida, meus sonhos são esses.
Sim. Bom, no que diz respeito aos estudantes austríacos, uma coisa bem notória que eu percebi, além da questão da introspecção, é que eles são bastante dedicados e compenetrados naquilo que eles estão fazendo. Sempre nas aulas eles estavam, né, ali prestando atenção. Você não via realmente estudante austríaco, como é que posso dizer, assim, disperso em sala de aula. Era aquela coisa bem metódica, bem, eu diria até que mecânica em um certo ponto de vista. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que muitas das disciplinas não tinham a obrigatoriedade de presença. Então, por exemplo, eu tinha disciplinas que eu passava o semestre inteiro com a sala de 30 pessoas, no máximo, e na hora de você fazer a avaliação, a professora ela tinha que alugar não, reservar um
Auditório.
auditório, né, para mais de 100, 150 pessoas, porque a galera realmente preferia estudar em casa. Isso eu achei fantástico, a questão da liberdade, né, que a liberdade que a universidade dá para eles nesse sentido.
Sim.
Agora, no que diz respeito aos estudantes de internacionalização, muitos iam com uma perspectiva semelhante a mim em alguns aspectos e outros não. Por exemplo, lá na Europa é comum eles têm um programa que eles chamam de Erasmus, que é realmente esse incentivo ao multiculturalismo e à internacionalização, estudantes de vários países migrando para outros, enfim. E aí o pessoal, os estudantes europeus, eles já estão inseridos nessa lógica. Então, quando eles entram num programa desse, vão para outro país e tal, eles realmente têm essa perspectiva de utilizar essa experiência diretamente na vida profissional que eles
Seguir.
vão seguir daí para frente. Inclusive, muitos deles já se formaram, tipo assim, pouco tempo depois, entendeu? Que terminou o semestre. Então, eles já vão realmente com algo muito mais direcionado, algo muito mais, assim, é uma experiência muito mais relevante para eles no que diz respeito à carreira que eles vão desempenhar mesmo, até porque eles terminam a internacionalização pouco tempo depois se formam, entendeu?
Sim.
Então, eles usam como oportunidade para trabalho, para fazer o networking, todo esse tipo de situações.
Sim. E deixa eu ver, eu coloquei aqui. Assim, por que é que você fez, aprendeu na Áustria? Beleza, você já falou dessa questão, do que você foi lá para estudar em termos acadêmicos. Mas se você pudesse elencar outras coisas que você fez por lá, que você aprendeu por lá, que você falou, nossa, isso aqui realmente foi. Essas coisas aqui foram lições de vida. Foram realmente, sim, bons ensinamentos que possivelmente eu só obtive porque eu resolvi vir para cá, passar esses 6 meses aqui.
Então, cara, assim, no geral, tirando essa parte puramente acadêmica do intercâmbio, eu posso dizer pessoalmente que é uma experiência muito enriquecedora em vários sentidos. Eu posso dizer que eu cresci enquanto pessoa, amadureci por conta de várias situações que eu passei por lá. E eu diria assim, a Áustria é um país sensacional, entendeu? É primeiro mundo. O nível de educação das pessoas é absurdo. O nível de cultura das pessoas é absurdo. É o tipo de país que você, por exemplo, eu cheguei sem falar uma palavra de alemão e aí eu me comunicava com o taxista, me comunicava com o motorista do ônibus, com a mulher do caixa, tudo em inglês. Então você já percebe uma diferença nesse sentido da média do cidadão brasileiro, por exemplo.
Sim.
É um povo, apesar do, né, apesar da, como é que eu posso dizer, dessa introspecção que eu mencionei, eles também são um povo prestativo em certo sentido. eu passei por algumas situações que eu precisei, né, de um auxílio. Por exemplo, eu estava meio que reaprendendo a andar de bicicleta depois de alguns anos aí sem andar, e aí eu acabei me machucando lá no, numa situação. O pessoal parou assim na rua sem nem me conhecer, aquela coisa assim bem hospitaleira. Um motociclista passou e depois ele voltou perguntando se eu queria que ele me levasse no hospital, né? Então, assim, são experiências enriquecedoras que a gente vai tendo. E também foi muito boa no sentido de você abrir muito a sua cabeça. Você está aqui no Brasil, você acha que muita coisa que tem por aqui é normal, entendeu? E você chega num país daquele e você percebe certas dimensões, né, de certas realidades políticas, certas realidades culturais. Você olha assim para o Brasil e fala: meu Deus, isso não pode ser normal, o que a gente vive aqui dentro, no caso eu, né,
Sim.
que a gente passa aqui.
Essa questão eu gosto bastante. Eu até abordei no nosso primeiro podcast aqui do canal sobre a Austrália, que eu falo que o brasileiro perdeu realmente o senso da normalidade. O brasileiro hoje em dia não sabe mais o que é normal. Ele não sabe o que é. Ele apenas trata o normal no sentido matemático, da norma, no sentido assim, que é comum. Isso aqui é o comum da minha realidade. Mas não no normal, no sentido aqui, não, isso aqui é o que deveria ser feito. Isso aqui é a normativa, pode assim falar, coisa assim mais correta. O brasileiro, na minha concepção, ele perdeu. São diversos absurdos que eu vejo quando eu olho para o Brasil. E aí eu falo com o pessoal, e aí eu acho que você pode entender bem disso, que é como o seu imaginário muda, porque todo mundo que está no Brasil tem aquela imagem: ah, o exterior é bom. Só que, por melhor, pelo menos eu acho assim, por melhor que você ache que é, você ainda se surpreende que ainda é melhor do que você acha quando você sai e você realmente experimenta. Você fala: não, realmente, ainda é melhor do que o que eu pensei. E aí você vê que seu imaginário, a forma como você enxerga o mundo, muda de uma forma que não tem mais volta.
Pois justamente, eu tive a oportunidade de conhecer alguns brasileiros lá. A gente tinha tem uma cantina brasileira que era caminho da universidade. Às vezes, quando eu estava com saudade de casa, aí eu ia lá comer uma feijoada, uma coxinha, uma coisa assim, falar em português, né, conversar em português.
Sim.
E aí o pessoal brasileiros que moravam lá na Áustria, a gente sempre conversava, né, sobre a situação do Brasil. E aí eles falam justamente isso, como o brasileiro perdeu o senso da normalidade, da realidade, entendeu? Você poder, por exemplo, andar na rua tranquilamente 2, 3 horas da manhã, entendeu? Sem preocupação nenhuma, sem prejuízo para sua integridade, né? E assim, e aqui é tudo absurdo. A violência a gente já normalizou. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, morre 2, 3, 4, 5 toda semana. E assim, é uma coisa que a gente trata com naturalidade.
Sim.
Lá, a coisa mais grave que na cidade que eu fiquei, que foi Salzburgo, a coisa mais grave que as pessoas passam assim é furto de bicicleta.
Ah, sim.
E quando acontece, é assim, um alvoroço, é uma realidade completamente diferente, entendeu? As pessoas são educadas, as pessoas não precisam estar controlando umas às outras, no tocante à moralidade, no tocante a fazer o que é certo, o que é errado. Elas confiam umas nas outras, né? Uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Por exemplo, tá com uma suspeita agora de decretar a greve da Polícia Militar. E, na verdade, ontem foi meio que decretado, mas de uma forma não tão abrangente e tal. Ou seja, ainda tinham viaturas funcionando na rua. Teve um grupo de 30 e poucas pessoas que, assim, cidadãos de bem, né, que acharam a oportunidade boa para tentar ir furtar o supermercado.
Sim.
Entendeu? São coisas que lá você não constataria isso de forma nenhuma.
É impensável. Eles não conseguem nem conceber essa possibilidade. Tanto da polícia entrar em greve, quanto de você se aproveitar para roubar.
Pois é.
E do que
E
você.
assim,
Sim.
pode falar.
Não, fale. Fale.
Não, eu ia falar só que. Pode falar, não é mais
Não, o que eu ia
ativo,
falar
então.
é puxar para outro tema que você falou da questão da sociedade, das pessoas e tudo. A sociedade austríaca, porque, por exemplo, aqui na Austrália, eu acho que aqui é muito particular, porque como aqui está muito perto da Ásia e aqui o mercado de educação é realmente assim um dos fatores principais da economia. É um dos pontos-chave, é um dos setores mais chave, é o setor da educação. Então vem muito estrangeiro para cá para estudar e fica no país. Então aqui realmente é muito cosmopolita. A quantidade de imigrantes que tem é absurdo. Eu andei aqui em Brisbane, eu achava que tinha muito. Mas eu não conseguia entender o ponto do, por exemplo, do australiano criticar. Poxa, a gente tem imigrante demais. Eu achava que tinha muito, mas tava beleza. Só que quando eu fui para Sydney e eu andei na rua de Sydney, no calçadão, pode ser assim falar, a cada 100 pessoas que eu via, eu diria que 7 eram australianos. Talvez desses 7, algumas fossem europeus que eu julguei ser australianos. Então eu parei assim em Sydney e falei: rapaz, eu não tô vendo mais australianos por aqui. Como é a Áustria? A Áustria você ainda vê que ainda tem. A maioria de austríacos, tem muito imigrante. Tem muito imigrante de onde? Ásia, Europa, Oriente Médio, latino-americanos, europeus. Como é que você descreveria a sociedade austríaca? A composição da sociedade austríaca?
Olha, assim, da experiência que eu tive, eu posso dizer que a Áustria é também um país muito cosmopolita. Agora, eu diria que a proporção de austríacos comparado com a quantidade de estrangeiros ainda é superior, né? Você realmente vê bastante austríacos ou, né, pessoas que aparentam ser ali da região, na rua e tal, mas uma coisa que você vê bastante também é essa mistura. Você tem muito turco, por exemplo. Existem, inclusive, bairros inteiros, principalmente na cidade que eu fiquei, bairros considerados bairros turcos, né, onde a maioria da população era turca. Você vê também bastante romenos, você vê vários habitantes da Eslovênia também, né? E uma coisa que chama bastante atenção é a questão do turismo também. Por exemplo, praticamente todo dia que eu ia para a universidade, no caminho, você passa por aquela comitiva de asiáticos,
Sim.
né? Ou, assim, grupões mesmo de mais de 50 pessoas andando na rua assim, todo mundo juntinho, tirando foto e tal. Bastante chineses, bastante indianos,
Sim.
né? Um fato relevante também que eu achei, por exemplo, tem um vilarejo lá próximo chamado Hallstatt, que é bastante conhecido por questão da beleza e tal, do turismo. E aí eu fui lá visitar, e a aldeia estava sendo praticamente comprada pelos chineses, né? Você via lá realmente várias empresas chinesas tomando conta do lugar. Você vê lá a placa explicando tudinho, né? Tem várias placas em chinês, que geralmente você vê a divisão, né? Quando não é a língua originária do país, tá escrito em inglês, que é para o pessoal estrangeiro. Lá não, lá nesse local estava tudo escrito em chinês.
Sim.
E é para indicar uma movimentação, eu diria, financeira e política também da China, em diversos lugares da Europa, em especial na Áustria também. Agora, uma coisa interessante é que o governo austríaco, ele também é preocupado com essas questões, né, de imigração. Se você parar para pensar, o governo lá é um governo conservador, né? Pelo menos de 2007 para cá, o que você observa é uma preocupação com a questão das barreiras, a imigração, no sentido contrário do que a gente vê em outros países da Europa, por exemplo. Né, lá você vê realmente uma preocupação, por exemplo, o governo proíbe o uso da burca até determinada idade em crianças. O governo já deportou, inclusive, vários imãs muçulmanos, ante a alegação de que eles estariam recebendo dinheiro estrangeiro para promover o islamismo no país. Então, assim, apesar de ser uma cidade ser um país cosmopolita, eles também têm uma preocupação, ao meu ver, em preservar a sua identidade nacional de alguma forma, a sua identidade cultural, né, ocidental, europeia, tudo isso.
Sim. E em termos de turismo, você falou que foi nesse vilarejo. A meu ver, a Europa como um todo é muito bela. Eu até já trabalhei para um austríaco aqui, e quando você falou sobre a questão de ser metódico, tudo, ele é assim, ele é mecânico, só que ele não era um mecânico comum, ele é o dono da empresa, tudo, ele era mecânico no passado. E a forma como ele, você vê, até quando ele lhe ensina a fazer algo, ele assim, ele não quer que você faça a coisa. Ele não tá preocupado com o objeto final. Ele tem a preocupação mais com o percurso do que com o resultado, porque acho na cabeça dele que se você segue o percurso que ele quer, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ele não precisa se preocupar com o resultado. Ele prefere lhe ensinar o percurso e ter certeza que você vai fazer exatamente como ele quer. E aí eu via isso também na questão, como ele lidava da parte financeira da empresa e diversas outras coisas, até coisa. Só que falando realmente assim, em termos de turismo, e aí lembrei porque ele falava assim que a Áustria é extremamente bela. Ele fala assim que ele veio aqui pra Austrália, é bonito, mas algumas coisas. Aqui tem, ele acha até que tem muita natureza pro lado de cá, mas em termos de construções humanas, ele fala que ele sente um pouco falta da Áustria. Ele fala que a Áustria tem muitos prédios, artes, estátuas e por aí vai. Qual foi sua experiência com relação ao turismo por aí?
Não, sim, como eu falei, a Áustria, ela é um país sensacional em diversos aspectos. Não só a população, né, como eu falei, educação do pessoal e tal, mas você vê realmente, é como se fosse uma conjunção de beleza natural com beleza cultural, sabe? A gente está falando, por exemplo, é um país que é cortado, né, que é trespassado pelos Alpes, né, pelas cordilheiras alpinas. Então, assim, aqueles cenários, por exemplo, quando você viaja de trem de uma cidade para outra, cara, realmente é aquele cenário de filme, sabe? Aquelas pradarias bem verdes, aqueles campos verdes, assim, a perder, se perder assim, no horizonte, e no fundo aquelas montanhas cobertas de gelo, aquela coisa assim, bem. Você diria que é uma imagem saída de um filme ou de uma foto. Não é real aquilo ali que você está vendo, entendeu? De tão bonito que é. Quanto à beleza artística, cultural, a gente está falando de um país que, em termos de arte, produziu um dos maiores gênios, né? Por exemplo, se você pegar a música, você tem o Mozart, que
Sim.
inclusive nasceu na cidade que eu fiquei, Salzburgo, né? Ele era austríaco. Você tem vários, inclusive intelectuais, né? O próprio Freud era de lá, o pessoal da escola austríaca, o
Sim.
Hans Kelsen, que aí é mais voltado para o direito, mas assim, é um país historicamente que tem uma cultura vibrante.
Sim.
Isso você percebe, cada esquina é uma obra arquitetônica muito bem preservada. Eles têm o cuidado, por exemplo, eu cheguei lá no final do inverno e muitas das praças elas têm fontes históricas, fontes ainda do período do Renascimento, inclusive. Assim, coisas muito antigas mesmo, de 600 anos e lá vai a fumaça. E aí eles fazem durante o inverno, eles fazem toda uma proteção, colocam uma proteção de vidro para justamente proteger da neve, das intempéries do clima, né? E aí eles vão sempre, aí quando chega a primavera, eles renovam fazem a manutenção em alguns prédios. Ou seja, eles são muito preocupados também nesse sentido de preservação dos prédios, da história, né? é um povo muito culto, em vários lugares que você vai, eles fazem recitais, óperas, teatro, realmente é um povo que vive disso, né? Eu tive a oportunidade de frequentar algumas apresentações, eu posso dizer que realmente faz parte da vida comum do austríaco, entendeu? O brasileiro não sabe o que é isso. O
Sim.
brasileiro não sabe o que acha. O brasileiro vai no teatro para ver stand-up.
Sim, piadista.
Entendeu? Ou
Humorista.
como?
Vai pra ver o
Sim,
humorista.
pois
Humorista, quem conta a
é. É.
piada.
Não tem realmente esse senso de manter essa viva essa identidade histórica. Isso é uma coisa muito forte lá. E Viena, assim, eu fiquei em Salzburgo, eu visitei Viena umas 3 ou 4 vezes. E assim, é uma cidade, pode parecer assim exagero o que eu tô falando, mas literalmente é uma cidade que respira beleza, respira cultura em cada esquina, entendeu? Em cada esquina que você olha, é uma estátua, é um monumento, é um prédio no estilo clássico, no estilo barroco, sabe? Assim, é fantástico. O seu amigo, o seu conhecido austríaco aí, ele tem razão em sentir saudade, viu?
Sim.
Eu mesmo sou austríaco.
Então, estamos chegando aqui a meia hora. Acho que a gente pode meio que parar por aqui como parte 1 do vídeo. Com certeza vai ter uma parte 2 sobre a Áustria. Mas acho que a gente pode daqui até para não pegar muito do teu tempo. Então, mandar um salve para a galera. Quiser deixar só assim, umas considerações finais. Mas com certeza teremos uma parte 2.
Então, basicamente, como eu falei no início, agradecer a você, né, pela oportunidade de estar falando aqui um pouco com o pessoal da minha experiência e, quem sabe, através disso alguém se interesse por querer sair um pouco pensar um pouco fora da caixinha, né, para realmente tentar ter uma experiência que eu posso falar por mim, mudou minha vida em muitos sentidos. Eu espero que possa servir de inspiração, de incentivo para a galera curtir essa ideia aí. E agradecer. E a gente volta aí numa próxima. Vou continuar falando.
Beleza, então. Muito obrigado, Vitor. Valeu, galera. Tamo junto.
Valeu.